I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable, too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
b9.com.br.
Eu sou Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 318. Estou aqui com Pedro Estraza. E aí, Pedro?
E aí, Merigo? Tudo certo?
Tudo. E com Alexandre Maron. Como vai, Ale? Tudo bem?
Tudo bem, tudo ótimo. Ainda mais agora com esse filme interessantíssimo que nós temos que comentar hoje.
Isso aí, muito bem. Vamos falar de Nope. Ou Não, Não Olhe.
Que título, né? Quem contou esse segundo não, né? Foi realmente Espírito de Porco, né? Putz grila.
É porque já tinha saído lá aquele como que é Não Olhe Para Cima, não? Como é que
Não
é,
Olhe Para Cima, né? Perdeu essa. Isso, aí eles falam, não, a gente tem que ser criativo mesmo assim. Então Não Olhe não funciona, então tem que ser Não. Não Olhe. Cara, não faz sentido.
Não.
Imagina você no cinema, dentro do cinema, eu chego lá, não, eu quero duas inteiras para Não, Não Olhe. Porra.
Não, se dá um grito. É.
Não, Não Olhe.
Pontos de exclamação. Isso. Bom, enfim, é um novo filme do Jordan Peele, que estreou no dia 25 de agosto nos cinemas brasileiros, né? Depois de...
Um mês e meio depois das estreias no circuito brasileiro-americano.
É, só o filme novo, o filme do Jordan Peele, né? Ninguém tava nem interessado, não era um dos grandes...
Imagina, não tem spoiler pra entregar mesmo. Não precisa ter pressa, pô, que coisa, né?
Exatamente. Jordan Peele, pra quem não tá ligando o nome à pessoa, o diretor do famoso Corra e do Nós. Já teve episódio do Corra aqui no Cinemático, foi o segundo episódio do Cinemático, veja só. Segundo
316 programas depois.
Episódio número 2. Então é isso. Mas antes da gente falar de Nope, recadinho super rápido, tá? Siga @cinematicopod nas redes sociais, no Instagram, no Twitter e no Letterboxd, para você não perder nenhuma novidade aqui do podcast. Participar de enquetes para às vezes decidir a pauta, né? Então, @cinematicopod, segue a gente. E, mais importante ainda, torne-se assinante do Cinemático lá em catarse.me/cinemático para você colaborar aqui, né, com a feitura com o artesanato desse programa, ajudar o Cinemático e participar do nosso grupo lá no Telegram para conversar sobre cinemas e séries.
E lá no nosso grupo, sabe como é que são, sabe como é que é o nome das enquetes? São as Podenquetes. Olha que beleza.
O que interessa é que o assinante na enquete lá no Telegram tem... O peso do nosso assinante é maior, tem peso 2.
Tá me chamando de gordo? Fazendo dieta aqui.
É a nossa democracia do Cinemático. Pagou, seu voto vale mais. Imagina se fosse assim. Ó, então é isso. Você participa do nosso grupo no Telegram e tem acesso antecipado, ouve antes que todo mundo aqui os episódios de quinta-feira. É só recompensa para quem é assinante, tá? catarse.me/cinemático. Então é isso, vamos lá falar de Nope?
Nope.
Não responde
não.
Nope.
Não tô afim não, valeu.
Ai meu Deus, essa piadinha. Vamos lá.
Nope.
What's a bad miracle? They got a word for that.
Perestraza, a gente, o programa do Corra foi o número 2.
Não, né? Não teve cinemático do Us, não?
A gente tava no
recesso.
Tava em Marte, né? Você tava em Marte, é isso. Tá
vendo? Foi. Acho que vale falar um pouquinho rapidamente do Jordan Peele,
né? Então, eu tava pensando nisso e também pensando o seguinte, né? O Jordan Peele, ele é esse nome já meio reconhecível demais, assim, pode ser o terceiro filme dele agora, né? Então, assim, entrar muito nos específicos da carreira do cara eu acho meio desnecessário, porque ele realmente é um cara que...
E ficou com preguiça.
É, um pouquinho. Tá, é uma forma de driblar aqui a preguiça também, mas também é uma forma de dizer... É foda que o cara realmente ele é esse nome pop do momento e tal, assim. Eu acho a carreira do cara é mais ou menos conhecida, né? Então, não vou também fazer o resumo do resumo, mas dizer que, cara, é um cara de 43 anos, é novo, né? Então é impressionante isso. Pensar que ele tá bem abaixo de 50 ainda, pra uma reputação que ele já tem aí acumulado em Hollywood. E, cara, é um cara que vem da comédia, né? Ele começou como comediante, ele fez o nome dele como comediante ali na TV, né? Começando com o programa da revista Mad, né? O Mad TV. Onde ele fez o Key & Peele, né? Que era o programa de sketches que ele fazia com o Keegan-Michael Key, né?
E ainda faz, né? Até hoje tem umas brincadeirinhas.
É, né? Que os dois tomaram cada um o seu rumo, né? Eles vão tomando outros projetos e assim, mas a dupla fez muito sucesso. Esquece viralizado no YouTube, né? Até hoje a galera usa aquele vídeo do Pio presidente comentando as pessoas pra fazer piada com listas de coisas.
Isso,
né?
Isso. Ele tinha esse um estilo de sempre fazer tirar sarro com a vida do americano, né? E simples. E muitas vezes ligado a essa questão racial, né? De fazer piada em cima disso. Então, ele sempre foi pra esse
lado. O cara
começou
na Mad TV, né? Então, assim, não era um tipo de comédia que, tipo, tinha uma puta atenção na galera, né? Então, o cara tinha que, pô... Ele tinha amplo espaço criativo pra alcançar as pessoas ali, né? Então, realmente, os sketches faziam valer esse tipo de humor, assim. E aí foi indo, né? A carreira dele foi crescendo. Ele e o Keegan... Lançaram o Keanu em alguns anos... Em 2015, acho, né? Que era aquele...
Em que ano que foi?
Não lembro. Que... Piada muito ruim. Mas o...
Ele fez ponta no Entrando Numa Fria, né? É bom
e ele tem papéis de dublagem. Enfim, ele mantém uma carreira como ator até hoje, mais ou menos, né? Inclusive, eu acho que ele fez a primeira temporada de Fargo até, inclusive, né? Então, assim... Mas é interessante, né? Quando ele chega no Corra em 2017, já fazia 5 anos que ele tinha aberto a Monkey Paw Productions, que era a produtora dele, né? Ou seja, ele já era um cara famoso o suficiente pra ter um estúdio próprio pra produzir e bancar os projetos que ele fazia, né? Então...
Uma produtora própria.
É, a produtora própria, né? Que é o que banca os projetos dele como produtor, diretor, etc, né? Então, inclusive, a Monkey Paw... Pra quem não tá ligando o nome à pessoa, né? A produtora que produziu o Candyman, ajudou a botar de pé o Infiltrado na Clã do Spike Lee. Enfim, é um cara que tem... Já tinha uma certa influência, né? Só que aí vem Corra em 2017, né? E o Corra foi meio... Assim, era uma estreia dele. Ele produziu pra Blumhouse esse filme, né? O nosso também, acho que já foi em parceria também do Jason Blum ali. Mas, e era um projeto pequeno, né? Acho que foi 4,5 milhões de dólares. E o negócio, como a gente viu lá atrás, né? Quando, no segundo programa do Cinemático, pô, virou uma febre, né? O filme ganhou Oscar de roteiro. Foi uma bilheteria gigantesca,
roteiro,
né?
Roteiro original,
então, cara, firmou o nome dele de maneira muito absurda, né? No mercado, assim. Ele realmente virou um nome respeitável por um filme de terror de baixo orçamento que, de repente, ganhou o pop cultural ali muito forte, né? E aí, 2 anos depois, ele já segue com Nós, né? Que é o segundo projeto dele, que também foi um puta sucesso de bilheteria. É, ajudou a firmar o nome dele de vez como diretor, né? Então, quando a gente chega no Nope, né? Eu me recuso a falar, não, olha, é trava-língua demais pra mim.
Ah, vai, Nope é fácil de falar, vai. Nope, ouvinte, é Nope,
fácil,
tá?
Pronto. Nope é muito fácil. Então, assim, quando chega no Nope, né? É meio que um chancelamento dele como autor dentro da Universal. Por quê? Este filme é o primeiro fruto do acordo de produção exclusiva que o Jordan Peele tem com a Universal via Monkey Paw. Ou seja, os filmes que ele dirige saem pela Universal. Aquele mesmo esquema do Clint Eastwood pra Warner, ou Christopher Nolan até um tempo atrás pra Warner Bros, sabe? Aquela coisa de tipo, cara, eu vou bancar esse projeto desse cara que a gente acha foda, que é um cara que tem uma visão original e que é um cara que vai entregar pra gente um filme que pode fazer uma puta grana com o dinheiro que a gente tá dando, sabe? E é bizarro, né? Que esse filme é o mais caro da carreira do Jordan Peele, mas custou 68 milhões de dólares. Então, muito abaixo do orçamento de 200 milhões de dólares de Hollywood atualmente, né? Pra além de tudo isso, é o terceiro filme dele, que é um terceiro filme original, né? Baseado em porra nenhuma, né? O Nope, né? E é interessante porque, segundo Jordan Peele, o filme surgiu de desse momento de preocupação dele com o futuro do cinema, assim. Tipo, cara, pra onde tá indo enquanto cinema e principalmente, né? É muito espetáculo em Hollywood hoje, mas o deslumbramento do público é de menos, assim. A gente não tem mais aquele olhar de, nossa, que incrível a criação e tal, né? E ainda por cima com uma influência de pandemia, né? Ele diz ele que no processo criativo, aquela coisa de ficar fechado em casa, né? Fez ele começar a ficar pensando muito na coisa de, pô, eu quero sair de casa, mas tem esse temor de tipo, pô, podemos sair de casa.
O Jordan Peele é aquele cara que virou, irritou todos os amigos, né? Porque assim, o cara na pandemia, as pessoas estavam lá fazendo nada, ficou vendo série, maratonando, né? Enfim, derretendo na pandemia. Ele é daqueles caras que escreveu o livro, escreveu o roteiro, planejou filme, saiu com um novo...
Não, e ele tá, né, ele tá metido em tanta coisa nos últimos anos, quer dizer, a produtora dele, que tem uma missão clara, né, pegar ícones, enfim, claro, criar, né, projetos, né, quer dizer, manter ele em ação, é claro que isso é a primeira função de quando você...
Fortalecer autores e ícones negros, né, tem um pouco disso.
Mas tem,
né,
uma busca dele de sim, valorizar atores e ícones negros e criar novos nomes e tal, estabelecer novos ícones, mas mais do que isso, né, reconfigurar a simbologia da cultura pop para que ele inclua como protagonistas esses ícones negros. Então, isso é que é sensacional. Então, assim, cara, tinha coisa mais branca do que a série Twilight Zone, por exemplo. Aí o cara vem e me faz Twilight Zone, reconfigura várias coisas, quer dizer, traz sempre criadores, sabe, e enfim, tem episódios, né? Enfim, tem episódios de todas as cores, mas o ponto ali é, mas ele traz como protagonista de alguns episódios muito interessantes esses ícones que ele está querendo criar. Então, essas têm muito essa característica, assim, cara, eles queriam, ele queria trazer Candyman de volta, ele queria trazer esse personagem, essa mitologia de volta. Então, assim, tem missões muito claras, isso vai surgindo em todos os filmes e na escolha dele de gêneros que ele quer tocar. E a escolha específica do Nope é, de novo, o fato de que, sim, eu queria fazer um filme desse gênero, porque não existe um filme desse gênero que tenha atores pretos fodas, assim, que a gente consiga pegar e falar, putz, esse é nosso, entendeu? E ele queria, e ele quer ir marcando esses territórios na cultura pop.
Não, e é inteligente, né? Porque o Nope, assim, ele até falou, eu lembro muito bem dessa declaração, lá no início do anúncio do Nope, falou assim, não é mais um filme sobre a opressão do negro nos Estados Unidos, sabe? Que era uma coisa que tava marcando ele. Porque tanto Corra quanto Nós tem essa coisa da opressão negra. E assim, sim, Nope tem muito dessa coisa da opressão negra, mas não é um tema do filme primordial, sabe? É uma coisa que circunscreve todos os outros temas que o filme tá tocando, né? E a gente vai tocar nisso ao longo da discussão hoje, né? Mas ele já tá indo pra outros rumos, né? Enfim, né? Eu acho que é isso. Vamos pra sinopse.
Sinopse. No interior da Califórnia, dois irmãos, donos de um rancho de cavalos, começam a testemunhar estranhos eventos.
Mas que sinopsezinha safada, hein? Dois irmãos que são da realeza de Hollywood, dos grandes treinadores de animais. Pô. Não, mas é, cara, é a sinopse do filme, pô.
É, então, eu dei uma bela podada, né? Você deu uma bela podada pra evitar preocupações da galera que tá ouvindo a gente sem ter visto o filme.
Muito bem. Repercussão aí, ó. 3.9 no Letterboxd, é a média. No Rotten Tomatoes, 83% da crítica aprova o filme versus 68% do público. E no Metacritic, 77% de 100. O filme anterior do Jordan Peele, né, depois do Corra, o nosso, foi um sucesso de bilheteria, né? Estourou a boca do balão. Dá pra dizer o mesmo do...
Cara, nope? É que assim, a gente tá... É que dessa vez... Tem a pandemia, mas não como tipo... Ah, as pessoas não estão indo ao cinema, então é uma justificativa. Não, eu acho que tem uma justificativa do momento que a Universal vive, né? Que a Universal, desde a pandemia, resolveu dar aquela redirecionada pro mercado americano. Tanto que eles lançaram um serviço de streaming próprio, e o serviço de streaming deles, que é o Peacock, só existe nos Estados Unidos. Então não há... E não há planos de expandir para o resto do globo, né? Tem esse lance. Então eles priorizaram os Estados Unidos. Então, assim, o Nós saiu simultaneamente no globo inteiro há três anos atrás, né? Então foi um filme que fez uma bilheteria tão grande quanto o Corra, porque ele saiu em todo lugar ao mesmo tempo, aquela coisa de pegar o hype e tudo mais. O Nope já chega numa coisa meio tipo, cara, chegou um mês atrás nos Estados Unidos. O filme chega agora pro público brasileiro e vários outros mercados internacionais. Ele tá sendo lançado aos pouquinhos. E assim, a cópia no VOD americano saiu essa semana. Então começa a mexer os ponteiros da bilheteria fora dos Estados Unidos, né? Mas assim, os números são muito positivos, né? O filme fez, até o momento, 148 milhões de dólares. Tá quase batendo 150 milhões. E é um ótimo número se considerar, de novo, o orçamento de 68 milhões, que é muito maior que o de Nós e Corra, né? Nós custou 20 milhões de dólares e o Corra custou 4,5 milhões de dólares. Então é um salto de 40 milhões na grana que o Jordan Peele tá gastando do estúdio pra fazer o filme, sabe? Não é uma bilheteria de 20 milhões, então não precisa bater números agressivos, fazer 1 bilhão de dólares na bilheteria ao redor do mundo. Mas assim, ainda é abaixo dos 250 milhões de dólares que o Nós e o Corra fizeram nas suas carreiras totais, né? Mas os filmes continuam rodando, né? E assim, é bom lembrar, estamos vivendo um ano de vacas magras no circuito, né? Inclusive tá muito analista americano reclamando de que os estúdios deram uma hesitada e o circuito tá sofrendo com isso. Tanto que a bilheteria do verão americano foi a menor nos últimos anos, mesmo com a galera indo em massa ver os filmes, né? Veja Top Gun, que tá fazendo dinheiro até agora, assim. Tá fazendo, sei lá, 4 meses aí com grana no Top 10 americano. Mesmo assim, 117,6 milhões de dólares e contando, subindo a grana. Ele tá subindo, entendeu? Essa é a questão. Mas, cara, pensa assim, na estreia foi 50 milhões de dólares arrecadados no final de semana de estreia, que foi a melhor estreia de um filme original nos Estados Unidos desde Nós. Então, assim, você vê que o Jordan Peele, ele tá orbitando um espaço próprio e a Universal tá percebendo isso. Aqui no Brasil também continua uma tendência de crescimento, por quê? O filme fechou o primeiro final de semana com 3,3 milhões de reais acumulados e 150 mil espectadores feitos. Esses números já botam como a melhor estreia do Jordan Peele no Brasil. Bateu por 200 mil o Nós, que fez 3,1 milhões de reais. Então, assim, a grana tá entrando. Não é um número tão alto quanto o Nós, porque as condições de temperatura e pressão são muito diferentes. Mas ele continua sendo um nome que chama atenção, cara. Ele é um nome que as pessoas vão ao cinema ver, sabe? Então, ele realmente tá... Eu acho que ele tá chancelando que ele é um autor de marquise, assim, pro estúdio, sabe? É um nome que a Universal pode falar: não, vou botar uma grana em você, que eu sei que você vai dar retorno garantido pra mim daqui na 2 anos depois. Pois, sabe? Então, cara, parabéns pro Jordan Peele, sabe?
Muito bem, vamos lá, vamos falar do Nope. Começa aí, Ale, o que você achou? Primeiro sem spoilers.
Cara, é assim, eu já comecei a gostar no trailer. O trailer do Nope, ele já tinha uma característica que eu acho maravilhosa, que é o seguinte: eu vi um monte de gente sair do trailer dizendo assim: esse trailer tem spoiler do filme! E assim, quando você olha de novo, você fala assim: não dá pra saber sobre o que é o filme. As pessoas estão loucas, não é possível. Não dá pra saber direito o que vem por aí. E que é uma coisa rara, né? Você hoje em dia pega um trailer e você fala assim: não, mas eu já sei o filme inteiro pelo trailer. Que coisa absurda, né? Então assim, eu já fiquei interessado ali. Eu vim de uma situação interessante, porque assim, eu adoro Corra. Eu gosto muito dos primeiros... Como é que é pra gente já se zoar, né? Eu gosto muito dos primeiros dos dois atos do ano, mas o terceiro ato, né? Meio... Não, assim, eu não gosto, né? Nem isso, eu não gosto, não. Eu acho que o Us, por exemplo, nós, né? O Us, por exemplo, tem um problema no terceiro ato, não é nem isso, não é nem questão de ritmo especificamente, não. É que ele cria toda uma expectativa. Quando ele revela, nada que ele consegue revelar no final, sei lá, fica à altura de todas as maluquices que eu fiquei imaginando ao longo do filme.
Eu acho que
eu fiquei meio decepcionado.
Maron, só tentando te ajudar, eu acho que é um filme que tenta engolir um peru gigantesco, assim, sendo que ele tem mais ideias do que ele pode processar, sabe? E assim.
É, não, isso.
E é foda.
Mas enfim. Eu curto, acho o filme assim muito legal e tal. Então, assim, e com toda essa história, né, de que a gente tá vendo o Jordan Peele envolvido em muita coisa, e em geral, coisa legal. Em geral, filmes legais, em geral, séries legais. Assim, ele tá botando a mão em projetos e fala assim, pô, legal, só aconteceu porque ele tava lá, né? Porque ele se enxerga como uma pessoa que tem uma missão específica ali, ele se deu uma missão, né? E ele tá executando dessa maneira com muita clareza. Então, eu vim pro filme, assim, com medo de me decepcionar. E o que eu vi foi exatamente o que ele me prometeu. Eu vi um espetáculo legal, que eu curti, que eu fiquei tenso, que eu fiquei, sabe, eletrizado. Eu gostei da concepção visual. Eu não vi em IMAX, mas fiquei com vontade de ver em IMAX. É, porque ele filmou, né, algumas sequências em IMAX e foi muito legal. E assim, tipo, uma coleção de temáticas interessantes. Além de tudo, né? Uma coleção de temáticas que eu curti. E é o típico... E assim, é um filme com tudo isso. E que ainda assim, quando acabou o filme, eu ainda fiquei conversando sobre ele. Né? Tipo assim, putz, e aquela cena? Tal? Que fiquei pensando sobre a cena, sobre as sequências e tentando lançar a minha teoria. Porque isso é uma das coisas legais que ele tem. Ele não é um cineasta ultra expositivo. Aliás, talvez seja um pouco do que me incomodou no Us, é quando ele explica muita coisa, de certa forma,
puxa,
e ele me deixa meio assim, né? E eu acho que ele sabe não ser excessivamente expositivo. Ele vai contando a história de um jeito com mais parcimônia. Eu gostei pra caramba do filme.
Muito bem. E você, Priscila?
Cara, eu... É engraçado. Eu divido muito o que o Maron falou aí, de que, pô, é um filme que... Eu gosto muito de Corra, eu acho um filme foda. Eu acho que, assim, é um filme que cada vez mais se revela... Sabe, eu não sei se ele é uma obra-prima dos anos 10, assim, mas ele é um filme fundamental pra entender os anos 10 ali, todas as ramificações, assim, toda a transformação que o horror passa, né? Porque, assim, a gente fala muito, né, das crias do Jordan Peele, né? Essa coisa de expor o subtexto como texto mesmo, né? E aí a gente começa... A gente vê muito esse momento do horror, de puta, um horror super consciente, aquela coisa, uma declaração política e tudo mais. E às vezes a gente inclusive fica muito incomodado com isso, geralmente, né? Porque, pô, acaba sendo um cinema super que esquece que tá fazendo terror, tá só querendo fazer uma coisa muito comentário mesmo em si mesmo e tal. E eu sempre defendo desde o princípio, cara, o Jordan Peele não é essa pessoa, né? Ele não é um cara do pós-horror, que a gente pode até comentar aqui, né? Porque, cara, é um cara que tá sempre interessado no mecanismo de gênero, sabe? Os filmes dele sempre são pautados por gênero, assim. E ele ter feito 3 filmes de horror em sequência é prova cabal disso, né? Ele tem interesse no que faz funcionar o horror. E os filmes dele são muito bem entendidos enquanto cinema ali, né? Então o próprio Corra tem muito essa estrutura. Mas aí nós, 2 anos depois, eu entendo muito o que o Maron disse, porque eu também saí dividido, assim, foi o que eu falei, né? Eu acho que o filme, ele parecia que queria muito mais do que ele conseguia processar, sabe? Aí ele puxar um PowerPoint no filme era meio que derrota pra mim, sabe? E mesmo sendo um filme que eu gosto, sabe? É um filme que eu acho interessante, é um filme que me instiga e tudo mais, né? E aí chega o Nope, né? E aí você fica naquela questão, pô, mas... Como é que fica, né, Patrícia? É um puta filme de estreia e um segundo filme que a gente parece que ele já deu, ele sofreu um pouco no salto ali, né? Tipo, putz, eu tô fazendo um filme que já é pra um público bem maior, né? E aí entra nas questões do sem spoilers, né? A gente não quer falar muito do filme agora, porque muito do prazer do Nope tá muito no espetáculo, nas surpresas, né? Tem uma referência específica, né, e que não é nem citada no filme, uma coisa que você realmente, quando você se toca do que é o filme, você fica, pô, que filme foda, sabe? E aí, sabe, quando ele te revela o que ele é exatamente, e ele te promete uma coisa e te entrega outra, e é muito foda essa troca, né, que ele faz. É muito legal essa detecção, né, e é isso. É um filme voltado pro espetáculo, né. Só que é um filme voltado pro espetáculo que também fala do espetáculo, né? E volta pra aquela frase inicial do começo do filme, né? Que é o não 3.6, né? Da Bíblia, né? Que é o vou te cobrir de imundícies para te alvitar e te exporei como espetáculo, né? Então, assim, todo o norte do filme está envolvido na questão do espetáculo, né? Então é um filme sobre... Não vou falar sobre o que é o filme, porque isso é um spoiler em si, né? Parece, né? Tipo, quando... A premissa do filme... Por isso que eu inclusive, deixei a sinopse bem... cobertinha, assim, porque, pô... Uh-huh.
Vamos mudar o nome do título do filme pra não fale.
Não fale, é mais fácil, né?
Não, assim, concordo que pode falar certas coisas, pode ser spoilers, mas também acho que é um filme que tá aberto a diversas interpretações desse simbolismo, assim, eu acho que é uma coisa que... eu não gosto nada do Nós, né? Eu achei, assim, pretensioso, um saco... sem fim assistir aquele filme. Tem muitas pessoas que consideram que o Jordan Peele faz agora seu hat-trick. Ele é o Yuri Alberto do cinema.
Não, teve um cara falando que ele foi o primeiro diretor de horror que encaixou três em sequência. O próprio Jordan Peele virou e falou, cara, bota seu telefone pra baixo, por favor, pelo amor de Deus. Não fala mal do Jordan Carpenter aqui, pelo amor de Deus, sabe?
E eu acho que aqui eu retomo minha... crença no Jordan Peele. Eu já, assim, sempre valorizei ele como esse cara que ele busca ser, né? Esse cara mais autoral, meio showman. Ele é uma das vozes mais originais de Hollywood hoje, ponto, né? Independente se eu gosto ou não do filme, isso independe. Ele continua sendo um desses caras pra você estar de olho e acompanhar, como o Ale falou, aquilo que ele
vai fazer. E digo mais, Merigo, é um filme, uma voz original que tem espaço pra ser original, o que é muito raro em Hollywood hoje,
isso,
né? Tipo, o estúdio dando espaço pro cara fazer
exatamente.
O que quiser, porra, foda.
E como eu vinha sem expectativa por conta do Nós, que eu não gostei muito, aqui eu fui bastante surpreendido, porque você tem, mais uma vez, ele fazendo aquilo que ele já tinha feito antes no Nós, né? Que é essa mistura de gêneros, de mensagens, né? Ele tem... aquela questão dele fazer comentário social em simbolismo está aqui o tempo inteiro, né? Um filme que consegue trabalhar diversas alegorias e temas ao mesmo tempo, enquanto... ele faz muito bem um filme de horror e de ficção, de realmente dar nos nervos, né? Que era uma coisa que eu até tinha falado antes em outros cinemáticos aqui, que eu vinha bastante desgostoso aqui com o gênero de terror, porque, sabe, nada me... eu sempre tava de ombros para tudo, e aqui, depois de muito tempo, eu realmente me peguei envolvido com aquela... criação de expectativa que ele faz e com aquela construção de tensão que ele meio que pega ali do que a gente viu Spielberg fazer com Tubarão, né? Que é construir aquilo sem mostrar muita coisa, trabalhando muito com trilha sonora. Eu estava realmente ali com medo e com... tentando entender o que ele ia mostrar ali, né? O que ele queria fazer com o filme. Então, eu acho que nessa parte, né, de fazer e aí... tá envolvido com um pouco da mensagem do filme, né? Que a gente vai falar depois na questão dos spoilers. Mas eu acho que é mais importante isso. Eu me sinto desafiado pelo filme. Consigo valorizar essa ambição, enxergo o valor do que ele está fazendo ali. Mas, ao mesmo tempo, apesar de achar fascinante o que ele está buscando fazer, também acho que é aquela velha frase, eu não sei em inglês como é que é, você tentar mastigar mais do que você pode engolir, sabe? Então, ele vai colocando ali diversos comentários dentro de um mesmo filme e acho que às vezes isso torna o filme um pouquinho mais inchado do que deveria, né? Mas, de novo, eu acho que isso sou eu pegando pontos, né? Selecionando pontos para reclamar, porque acho que é claramente um filme de gênero superior... A galera ficou babando ovo aqui no cinemático, inclusive, daquele lá do mano lá. Como que é? O maluco que tem... Você vai saber, Maligno, né?
Maligno, pô. Bom demais.
Maligno. A galera ficou babando ovo desse filme horroroso. Aí, claramente, você tem aqui um filme do gênero muito superior a isso, né? Então, nessas horas que me retoma um pouco outro que a gente ficou... A galera ficou babando ovo aí, achando animal. Como que era lá o... Black Phone, lá o Telefone Preto.
Ah, Telefone Preto só eu defendi aqui, vai, convenhamos.
Né? Ah, não, gente, não dá. Compara uma coisa com a outra. Aqui você tem realmente um cara trabalhando...
O Telefone Preto, ele tocou aqui em casa, mas eu não atendi.
É, não, mas eu acho que é uma... Bem. Isso que eu acho interessante. É uma diferença muito clara, porque, assim, Telefone Preto... Talvez Maligno, mas Maligno tem outro pique, sabe? Maligno já é uma coisa meio, tipo... O James Wan numa fase, assim, cara... Eu já fiz o que eu podia fazer, eu vou fazer uma coisa, assim, que... Porra, eu posso fazer, eu não vou ser prejudicado por isso, sabe? Então, o Maligno, ele é bem experimental nesse sentido, assim. O Nope...
É, eu sei, eu tô fazendo comparações que então... não cabem.
Não, mas eu acho interessante dizer isso,
porque... Eu tô lembrando...
Assim, o status do Jordan Peele atualmente é o do Shyamalan 20 anos atrás, se parar pra pensar. É o cara que tem como fazer um filme é como Sinais, como A Vila.
É isso que me assusta às vezes, sabe?
Não, mas... É isso que me assusta. Eu adoro o Shyamalan, eu escondo aqui.
Espero que o Jordan Peele não siga os passos do Shyamalan. Por favor, Jordan Peele.
Ah, não vai.
Inclusive,
falar
uma das coisas que eu acho mais legais do Nope é que o Nope, assim, aí é uma coisa que quem apontou muito bem foi o Marcelo Hess no Omelete, né, que fez um belo apontamento, que Sinais é o filme da família branca cristã enfrentando, né, criaturas superiores. Só que, assim, é uma família branca cristã, então todo mundo ali acredita no bem, no milagre. Aqui são a família de negros, que é um povo historicamente oprimido nos Estados Unidos. Então, qualquer milagre, eles já olham com suspeita, né? Então é uma coisa maravilhosa, né? Então, e todo humor do filme deriva disso, né? E vale dizer, né? Daniel Kaluuya e Kiki Palmer são maravilhosos no filme.
Isso é uma outra coisa muito bem colocada, que eu acho que, obviamente, é o Jordan Peele que vem da comédia, mas, assim, os momentos de comédia, de humor do filme, pra mim, funcionam muito bem, sabe? Pra dar aquele... a frase, né? O alívio cômico aqui, acho que é o exemplo perfeito de você estar o tempo inteiro ali na ponta da cadeira ali, né? Com medo do que ele tá construindo. Ele joga faz uma piada, joga uma frase, uma situação ali que realmente você fala, ah, que bom que você coloca meio que o pé no chão nessa
hora.
Não,
e tem assim. Uma cena de horror específica que eu ri sozinho no cinema. A galera tava cagada de medo, eu tava rindo no cinema, assim, que eu fiquei, achei maravilhoso. Mas aí deixa pros spoilers que a gente fala tranquilo.
Isso, vamos lá pros spoilers.
Spoilers!
Spoilers! Please, Avada Kedavra.
I am your father.
A boy's best friend is his mother.
What's in the fucking box?
I see dead people.
Damn you all to hell!
Rosebud.
Silent Breed is people!
Eu acho maravilhoso que quando se revela que esse filme é um tubarão com uma criatura alienígena quase divina, evangelho da coisa, assim. Porra, eu achei maravilhoso, porque é uma soma de sinais com Hora do Show, né, do Spike Lee ali, só que crítica do espetáculo. Porra, fodido.
Porque, assim, eu acho que ele tem muita, muita influência spielbergiana, né? Eu acho
total.
Que ele tem uma... Isso. O Jordan Peele, ele tem uma... Bom, que nem o seu querido Shyamalan também...
Até o Nolan também, né? Nolan também fez o Spielberg
que ele
dele,
era
né?
Spielberg,
né? O Nolan fez
mas
dele.
Mas eu acho que nessa mistura de influências, assim, eu vejo muito Tarantino no Jordan Peele, eu vejo muito Spielberg no Jordan Peele. Tem um monte de coisas que você vai juntando de influências interessantes e muito bem assimiladas e tal. Mas eu gosto porque, assim, nisso... O filme nunca é uma coisa só. Então, assim, eu vi lá, eu vi, assim, tipo... eu vi um pouco de contatos imediatos da sociedade do espetáculo, sabe? Tipo, no contatos imediatos, o sonho da pessoa é fazer o contato com os extraterrestres e tal. Aí, assim, décadas depois, né? Aquela dupla de irmãos desconfiada e tal, precisando da grana, fala assim... Cara, tem um ET assassino aqui, eu vou filmar o ET. Como assim a sua solução é filmar o ET?
Eu gosto,
é uma solução
eu gosto
completamente do nosso tempo.
Muito que o filme, a premissa do filme seja exatamente pessoas tentando filmar o que não pode ser filmado, né? E aí tudo
isso, pois é. E aí, ao fazer isso, né, ele faz um comentário sobre o que tá acontecendo, mas ele faz uma outra coisa muito foda. Porque assim... Se esse filme era uma discussão importante para ele sobre o espetáculo, né? O espetáculo nos faz bem, o espetáculo nos faz mal. O espetáculo pega uma criança e destrói a vida dela, ela passa o resto da vida traumatizada, tentando explorar aquele momento. O espetáculo faz com que as pessoas se arrisquem, tal, 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 tal. O espetáculo faz com que a sociedade, com que os seres humanos tentem dominar feras que não são domináveis, né? E aí um dia... um chimpanzé estoura uma bola na plateia e o chimpanzé enlouquece e mata todo mundo. Então, assim, tipo, ele vai falando sobre todas essas coisas, né? E aí, quando ele coloca todas essas ideias no liquidificador pop dele, ele vai construindo essa trama que tem essa tensão, essa trama que você fica assim, tem um momento que você já não sabe mais direito como uma história vai acabar, e também que é um outro benefício de ser um filme de um autor original. Então você não tem personagens que não podem morrer, você não tem personagens que estão a salvo o tempo todo, você fica na ponta da cadeira, né, tenso, você não sabe direito o que vai acontecer. E ele vai fazendo esses acenos, né? Então ele acena para Kira, né? A cena da moto. Ele acena para momentos spielbergianos, assim, é engraçado, porque assim, era quase como um ET sangrento na minha cabeça quando a criança vai tentar tocar a mão do chimpanzé.
A foto rolou uma estilo disso rolando na divulgação, usaram bastante. Eu também achei que era um alienígena aquilo ali, né? Então, eu entrei no filme realmente achando que era uma nave espacial mesmo, assim. Aí, realmente, quando você percebe que é um monstro, é a nave. E assim, a percepção. Cara, de novo, eu acho. A gente tem que comentar. Eu acho muito foda o amadurecimento do Jordan Peele a cada filme, assim. Porque Corra ainda é o melhor filme dele, mas assim, por uma série de motivos e assim, outras condições. Não é o filme que ele fez no Nós e no Nope, que ele já tem uma liberdade maior, já tem um orçamento maior.
Mas eu acho
maior.
Que esse filme, ele como cineasta, assim, como... Ele tá mais do que nunca no domínio.
Não, cara,
da
assim, usar o Reutemann, assim, é inacreditável. Assim, a cena da sitcom e a cena que o Daniel Kaluuya vai resgatar o cavalo e a gente vê o bicho pela primeira vez, aquelas panorâmicas, aquele uso de câmera,
Nossa,
é uma parada muito fodida, assim, porque ele realmente trabalha com o horror do não visto, sabe, ali. Tipo, você nunca vê a violência sitcom, isso que é muito foda, sabe? A violência é pontual ali, é muito foda.
Essa sacada dele ir falar... A gente volta e meia aparece esses filmes, né, em que alguém fala... Como é que é? Alguém fala do seu amor pelo cinema. E aí...
Nossa, o Oscar vem aí com 30, né, esse ano. Puta que pariu.
Eu gosto, de novo, da maneira como tematicamente ele traz todas essas ideias. Ele não precisa usar elas de uma maneira direta, né? Então, assim...
Isso,
o casal de irmãos que perde o pai... Né? E aí eles são os treinadores, eles são dessa realeza de treinadores de cavalos, então não sabe o que fazer agora, né? O garoto é completamente introvertido, né?
Isso, nunca olha pra ninguém.
E aí ele vai brincar com toda essa sensação de você estar sendo ultrapassado, né? E aí ele vai brincar com a discussão do espetáculo, e ele vai brincar também com essa ideia de tecnologia sendo aplicada, como se a tecnologia resolvesse tudo, né? E quando o bicho pega, a única coisa que resolve é a câmera mais...
Isso, a câmera simples. Manual.
A cena que a Kiki Palmer descobre que a câmera não é elétrica. Cara, que maravilhoso, eles batendo... A câmera não é elétrica, pô!
Eu cheguei pra... Foi engraçado que eu tava falando com a minha esposa aqui, e eu falei assim, cara, será... Eu não imaginei que eles fossem... Que eles fossem trazer o diretor de fotografia pra
o Reutemann, que é o Michael Wincott, né?
Eu tava no outro, eu falei assim, cara, ele vai pegar uma câmera, eu tô confundindo com outro filme, mas assim, eu falei assim, ele vai achar uma câmera velha, eu não pensei nem em filme de primeiro, eu pensei assim, eu tenho uma câmera velha, tem algumas câmeras velhas aqui que eu amo, que eu não jogo fora de jeito nenhum. Então assim, ele vai pegar uma câmera super usual, uma câmera antiga, que é totalmente no filme, vai tirar uma foto, vai ser esse o momento e tal. Aí eles vão no parque, né, e aparece o poço, eu falei, cara, vai ser o poço, e acabou que, enfim, eu acertei uma parte e errei outra, mas assim, mas não é que eu tava tentando acertar, eu tava eletrizado, eu falei assim, cara, como é que a gente vai resolver isso? Ah, eles vão usar película. E acho muito foda, porque a gente fica com essas discussões. Então, ele achou um jeito de criar um plot point, assim, parte da história, integrante. Que a única solução pra eles era filmar. Filmar a moda antiga.
Não, e ainda tem o diretor falando assim, né? Vai filmar a melhor hora do dia tá chegando, né? Nós não merecemos o impossível.
É maravilhoso.
Puta, fudido.
É maravilhoso.
Vai daí, Merigo.
Tem o... Você falou da família, né? Do... dos criadores de cavalos, tem a questão do... Ele traz de novo o esquecimento das pessoas negras na indústria, né? Então, que ele fala a primeira cena, né, do filme, de cinema, de daqueles frames do Joaquim, né, no cavalo. Exatamente.
Não, e aí ele homenageia a cena, quando a garota olha por aquele portal, aquele umbral, isso, assim, ele vê exatamente, exato, cara, é lindo demais. Não, gente,
exato,
Jordan Peele tá na forma nesse momento, hein? Puta que
esse
pariu.
Monstro, achei incrível isso, esse, né, monstro. E muito, muito, eu queria muito
parece
saber mais.
Parece uma pipa, ele parece um balão. Isso.
É uma criatura, uma quase divina, né? Demais. Assim, a gente primeiro tem a visão clássica, né? Interessante que ele intersecciona faroeste e o sci-fi, mas eu já chego nisso.
Isso.
É, e aí isso, ele vai pra uma criatura majestica no final, né? E aí você entende o bicho ali, né? É uma coisa assim, ele é um bicho realmente quase Lovecraftiano, assim, é uma coisa meio...
Exato, exato. Eu acho que fazia tempo que eu não vi um monstro assim no cinema, que eu ficava realmente fascinado. E que nem... E a brincadeira que ele faz de você não poder olhar pro monstro...
Maravilhoso!
Né? Que, não, e assim, que os personagens não podem olhar, mas você, como espectador, eu quero olhar mais, me mostra mais.
Exatamente, ele esconde o
personagem,
né?
E justamente o personagem que essa sacada, né? E assim, como isso está bem estabelecido, né? O personagem que é preto, né? E tem toda aquela discussão sobre como eles são, como eles se sentiram mesmo na maneira como ele é tratado pelas pessoas e tal, não sei o quê, no set, né? Porque ele não é o pai, aquela coisa toda. E ele é tímido. Então, ele é um personagem que não olha nos olhos das pessoas, né? Por causa da timidez dele.
Isso
salva,
exato,
ele no momento crucial. Então, essas sacadas, esses momentos, assim, esses pequenos, grandes momentos que realmente, sabe, e aí vocês adoram Sinais, né? Que são essa coisa da estrutura. Adoro. Do cinema americano. Porque Sinais, né, o grande... Desculpa o spoiler de 30 anos, pessoal.
Se for falar mal de Sinais aqui, eu desligo agora.
Mas vou
embora.
Uma das grandes viradas dos Sinais é quando eles usam todas aquelas coincidências forçadas de roteiro hollywoodiano para fazer aquela cena final e tal, não sei o quê. E aqui é tudo tão bem realmente.
Você tá criticando
estruturado.
Tá,
mas eu acho um jeito de falar mal de Shyamalan, um filme que é claramente cria do Shyamalan.
Exato,
assim, tá?
Deixa o
Shyamalan aqui,
quieto. Mas ali, como filme
não
de
compare,
monstro, do jeito que ele... Do jeito que ele fez aqui, do jeito que ele criou esse monstro, filmou esse monstro, só se fosse um filme de monstro, só isso. Eu acho que, assim, de novo, já estaria num nível muito acima do que a gente costuma ver do gênero, né? Mas ele coloca dentro desse pacote, além do que a gente estava falando, né, desse comentário social, do esquecimento das pessoas negras, tem todo esse simbolismo da indústria do entretenimento como uma máquina de moer gente, né? Que ele vai criando essa fantasia para ao mesmo tempo criticar. Então, esse negócio que... E é isso que o Ale falou, né? Ele não precisa pegar nenhum desses temas e concluir alguma coisa, ou chegar no fim,
é um
ou fazer uma palestrinha,
né?
No
ele
final.
Faz um filme, ele faz um filme sobre o espetáculo. Só que assim, ele... Eu escrevi isso no Letterboxd, eu acho muito... Eu me peguei pensando muito na hora do show do Spike Lee, que é um filme que é o Spike Lee, né? O Spike Lee lá no final dos anos 90, virado dos anos 2000, que é um cara que tá dando murro em faca, né? Então ele faz um filme... Pra quem não sabe o que é a hora do show, né? É a história de um produtor negro que vai lá e faz o quê? Ele faz um programa de sketch, um sitcom que é amplamente racista, porque só assim pra ele dar certo na emissora, assim, porque estão sempre negando ele. E ele quer fazer isso pra criticar o próprio sistema, o estúdio de televisão e tudo mais. Só que aí dá tudo errado e o programa estoura, e aí vai vir uma puta crítica do sistema, o negócio ali. É um filme muito fascinante, inclusive. O Jordan Peele tá fazendo mais ou menos parecido. Ele tá fazendo um filme do espetáculo, critica o espetáculo, né? Tanto que tem essa cena que ele mergulha no bicho dentro, né? E parece que realmente é um filme vernacular ali. Você tá vendo o estrutura do negócio, é tudo pano, a criatura, né? Tudo um lance assim.
Isso.
E as pessoas estão sendo sugadas e espremidas.
E a própria questão do da sitcom. E, de novo, as referências da televisão, né? Que é uma coisa que o Jordan Peele já cresceu, assim como o Spike Lee vendo TV, sabe? Então a TV existe. Mas tem duas referências que eu acho muito fodas, que são muito específicas. Primeiro, é o cartaz do Buck and the Preacher na casa dos Haywood, que é tipo, cara... ele falou que é o faroeste que ele viu, que falou, caramba, tem artistas negros, que é o Harry Belafonte e o Sidney Poitier. Só que é uma referência assim, é o primeiro filme dirigido pelo Sidney Poitier, e Sidney Poitier não é um cara lembrado pela direção, sabe? Então existe essa... essa referência no passado do Jordan Peele que vai além do Spike Lee, sabe? Que ele tá vendo, ele tá prestando contas com a história do cinema americano ali, de certa forma, né? Tanto que é um filme que começa do fato de que a família dos irmãos é a família do cara que tava pilotando o cavalo no primeiro plano sequencial da história do cinema e tal, tal.
Não, mas eu amo a atenção dele pra vários detalhes maravilhosos. Então eu amo, por exemplo, que a irmã dele decorou as falas do pai. E que aí, quando o pai conta a história, ele fala assim: é o meu great, great grandfather, né? Meu bisavô, digamos assim, né? Meu tataravô, sei lá. Aí ela vai e fala: great, great grandfather. Aí ele fala: great. Tipo assim, ela esqueceu de um, porque como ela tá dizendo o texto do pai e não é dela.
Uhum.
Ela esqueceu de adicionar um great. Tipo assim, são várias coisas, assim, são vários pequenos detalhes, são muito bem colocados. Eu amo uma coisa que é o personagem do Dupe, que é o garoto que tá na sitcom e é o único sobrevivente da. Daquela tragédia. E a maneira como ele conta a história e a maneira como ele lembra a história. E assim, se você não estiver prestando atenção, você perde isso. Porque é um trauma horroroso pra ele, que ele fica tentando tratar como algo assim, nossa e tal.
Maravilhoso, né?
E eu acho foda, porque essa experiência dele ter sobrevivido àquele evento, faz com que ele ache que ele seria capaz de sobreviver ao evento que ele tá tentando manipular no presente. E é onde ele simplesmente vira papá de ET. Então assim, tipo... É um negócio muito foda, assim. São, assim, os personagens estão... Até os coadjuvantes, assim, eles estão muito bem pensados e muito bem delineados, com arcos muito bem construídos.
Marão, chega com a ponto de casting, porque, assim, não é por acaso que ele coloca o Keith David pra fazer o pai dos garotos, cara. Keith David...
É maravilhoso.
O Keith David, pra quem não sabe, né? Keith David, ele é uma das estrelas de... Assim, é um ator americano já de ampla carreira e tudo mais. E, entre outras coisas, ele é o protagonista de O Enigma de Outro Mundo junto com o Kurt Russell, né? E assim, Jordan Peele é um puta fã de John Carpenter. Deixou isso muito claro no Twitter esses tempos, tal, tal. Só que, cara, o que é legal na história do Keith David é... Ele é um artista que fez Eles Vivem e O Enigma de Outro Mundo. Isso deveria colocar o cara numa patamar tipo ator hollywoodiano super conhecido. Só que O Outro Mundo foi chutado pra caralho na época do lançamento. Então ele se fudeu muito na carreira, assim. Ele é um ator respeitado. Ele é o cara que não existe,
viu,
né?
Infelizmente. Não existe, não. Ele tem uma carreira. Não, eu acho assim, eu acho que
ele tem uma carreira, mas assim, ele não é o Kurt Russell, sabe? Ele não é o cara que tem uma reputação, um nome conhecido, sabe?
Ele foi apagado, né? Só se lembra do Kurt Russell, isso aí. Mas ele é um ícone pra eles. Ele trata eles como ícone e trata eles como ícone no nível daquela aparição para ter um peso gigantesco. Porque ele precisa de um ator que ele, se você é branco e não gosta de cinema e não lembra de um ícone como aquele, mas ele trata ele como um ícone, porque é aquela coisa assim... Esse cara só precisa de 15 segundos aqui pra que você lembre.
15 segundos à distância num cavalo, né? Tipo, é uma coisa meio cowboy, meio perdido.
É muito foda. É muito foda.
Não,
e a cena é sensacional, né? Aliás, a cena de abertura é absolutamente...
Não, há cenas, né? Que aí pega aquela coisa do macaco na sitcom. Assim. Cara, ele evoluiu num nível como diretor,
aquele
assim,
sapato,
e
gente,
é isso.
Aquele sapato em pé. Gente, pelo amor de Deus. Aquela ali,
é assustador,
Eu me arrepiei. Aquilo te dá um arrepio, né? Porque é completamente insólito.
Eu acho que do Nosso pro Nope, assim, o Jordan Peele, ele entendeu muito melhor o tipo, o status que ele tá dentro de Hollywood, o que ele consegue fazer ali, né? Porque o Nosso realmente, ele é um intermediário do Corra pro Nope, assim, ele é o filme que já quer fazer um cinema de espetáculo, mas ainda tá muito ligado às limitações de orçamento, quer fazer um terror muito cerebral em cima de uma coisa muito simples ali, sabe? E assim, de novo, Jordan Peele é um cara que entende muito de gênero, ele sabe fazer muito bem gênero. Não é que nem as crias dele que estão sempre querendo fazer um filme declaratório e tudo mais. Ele inscreve tudo dentro da trama, da narrativa, né? Mas o Nope, cara, é um prazer em fazer espetáculo, é um prazer em esse tipo... E aí, de novo, é um filme muito engraçado, né? Essa cena que as crianças tentam enganar o Kaluuya... Que eu ri sozinho no cinema, gente. Puta que pariu. Que cena engraçada de ver assim. E todo mundo cagando de medo. Que parece uma coisa assustadora mesmo, né? Uns bichos super no escuro, assim. Você não vê eles. E ele dá um soco na criança, assim. Uma coisa muito maravilhosa, assim. E, Então, assim, ele sabe passear, né? Isso que o Merigo falou, né? De fazer uma coisa que é um, só por ser um filme de monstro, é incrível. Mas aí tem esses jogos de narrativa que ele sabe fazer muito bem, que levam esses comentários super precisos da crueldade do espetáculo, né? Todo esse subplot do Steven Un no filme, né? E toda a morte, né? Quando a mulher que foi agredida pelo macaco aparece rapidinho na cena ali, né? Que ela tá completamente destruída a boca, né? E aí todo mundo é sugado por ali, sabe? Então, as pequenas revelações, os pequenos prazeres do filme, sabe? É um filme de gênero na essência ali, sabe? E, cara, é muito foda, sabe? Eu acho incrível o que foi feito ali, sabe?
Perfeito. Vamos dar notinhas?
Vamos.
Notinha.
Lemaron, começa você.
Eu começo? 4 estrelas.
Isso. Caramba. Perestraza.
4 estrelas. Eu acho que o Jordan Peele tá assim, de fazer um filme genial, sabe? Uma obra-prima que, tipo, é incontestável, sabe? Mas...
Não é o Corra?
Tá... Corra é foda. Corra é foda, mas tá no mesmo nível do Nope, assim. Eu acho que...
Cara, eu adorei o Nope, mas ainda mantenho aquele ponto que eu falo dele, às vezes, exagerar um pouco na quantidade de coisas que ele quer trazer, e às vezes pode jogar um pouquinho mais simples, sabe? Para poder amarrar um pouco melhor. Acho que o filme dá uma... Eu acho que até o tempo de duração, né? É um filme mais de 2 horas de duração. Eu acho que já entrega um pouco disso. Eu fico muito tentado a dar 3,5, mas eu acho
não,
é difícil, não, cara,
não.
É difícil.
Pelo amor de Deus, Merigo.
Eu começo a lembrar das cenas, eu começo a lembrar...
Não, não vote.
Daquela... Tudo isso...
Lembra...
E ele fazendo...
Lembra do repórter TMZ.
Ele fazendo isso em lugar aberto. Uma coisa que eu pensei muito... Todos esses filmecos de terror, horrores, vai sempre naquele negócio casinha fechada, escura, e portas, e negócio claustrofóbico. Ele faz tudo isso
aberto, tudo grandioso. Exato,
exatamente. Tudo, tudo num baita de um rancho.
Aberto.
Aliás, esse filme jamais poderia ser feito em São Paulo agora no outono, quando não tem nuvem no céu. Mas
não teria como. Deixar... Cara, quando eles descobrem que a nuvem tá parada, puta que pariu, demais, que incrível.
Né? Não, tá bom, vai. 4 estrelas. 6 venceram.
Merigo, só pelo repórter TMZ se fuder. Você não vai achar isso maravilhoso? Não, tá bom, pelo amor de Deus, assim. Aquela cena também, como ele traz a motocicleta no meio do filme, assim, o repórter TMZ filmando, assim, e o cara tem um capacete que é um espelho gigantesco, assim, então ele não tem que escapar.
É um espelho gigantesco, assim, aí você volta na cena do cavalo, e aí você, cara, é demais, gente.
E ó, e repito aqui o que o Alemarão, fiquei com muita vontade de ver no IMAX.
Nossa.
Porque eu não fazia ideia, eu não tinha, uma coisa que eu não falei, ao contrário do que vocês contaram, eu não vi trailer, eu não vi nada, eu não sabia nada da história. E eu, quando eu percebi que o filme, ele estava feito de um jeito, provavelmente, eu não sabia que era isso, mas provavelmente pensado por uma tela gigantesca, IMAX e tal, até a câmera que ele usa lá, um do tá escrito IMAX.
Eu achei meio, tem tipo, brincadeirinha, porque o Brand de tá no meio IMAX, ali, lá, o cara tava realmente, quando terminava de fazer, licenciou a câmera. Isso, tipo,
não, mas não é. É porque, na verdade, a piada dele é que todo, assim, tem uma porrada de câmera diferente. Então tem câmera digital 4K, tem câmera disso, tem câmera daquilo, tem câmera de tudo quanto é tipo. Então a graça da história ali, ele vai meio que fazendo uma brincadeira de falar de todos os tipos de câmera. Câmera fotográfica, câmera de vídeo digital, câmera de vídeo de baixa resolução, câmera de vídeo, sei lá. Tudo aquilo ali vai sendo... Aí ele vem com aquela primeira câmera... Com aquela primeira câmera manual, né? Que é um pouco maior. E depois ele pega a mais portátil de todas e tal. Porque ele vai levar com ele porque ele quer... Ele quer a imagem perfeita.
Ele quer ser devorado pela imagem. Nós não merecemos o impossível. Não, mas, ó... Merigo, você reclama de que queria ver no IMAX. Imagina eu que fui ver... Vou até entregar o nome do cinema. Fui ver no Itaú Augusta, na sexta-feira à noite. E projetaram errado o filme na minha cara. Então, assim, tava quadradão preto em torno da tela. E eu tava. O filme parecia que eu tava vendo uma TV de 45 polegadas o negócio ali. Horrível, horrível, horrível.
Muito bem, então a média 4 estrelas para.
Trilha sonora Nope. É uma coisa maravilhosa. Tava ouvindo mais cedo.
Não só a trilha, todo o sound design é incrível.
O sound design,
né?
É sensacional.
Sound design
é sensacional.
E muito feliz de ver a Margot do For Mankind no elenco, ó. Chuchu, beleza.
Não, e ele falou sobre. Ele chegou a falar que o sound design foi. De forma normal de outros filmes. Dele, ele começou o sound design bem mais cedo do que o normal, assim, a discussão sobre como é que ele ia soar,
entendi.
Porque, de novo, né, é um filme muito externo, né, é um filme que você precisa passar aquela sensação de que você não tá num lugar fechado, Então, a maneira como os ruídos te cercam. Cara, assim, o sound design é fantástico. Você parece que tá no meio de uma chuva, de uma ventania, de um lugar seco, de um tudo.
Isso é uma coisa que eu... Só finalizando, prometo, me ligo. Mas o lance de que, cara, assim, a gente vê muito essa pornografia da produção, né? A gente viu o Denis Villeneuve fazendo isso, a Close-Out, aquela coisa de, não, filmei a Max, tudo. O Jordan Peele realmente tem um lance pelo artesanato ali, que realmente, assim, ele não faz o filme ser sobre isso, mas o filme ganha muito com isso, assim, né? Tá lá, e é muito foda, sabe? Tipo, pô, usar o Reutemann daquela forma, cara, pelo amor de Deus, que maravilha, sabe?
Muito bem, então 4 estrelas, média para Nope. E é isso, manda e-mail pra gente no cinematico@b9.com.br e principalmente deixe comentários lá no nosso Instagram, @cinematicopod, concordando ou discordando da gente. Quem for assinante, tem conversinha lá no grupo secreto do Telegram,
é isso.
Tá bom?
Quem não gostar de Nope não pode mais ser ouvinte do Cinemático. Acabou.
Ditadura, foda-se. Que...
Muito bem. Beijo, gente.
Beijo, gente.
Falou, gente.
Tchau.
Beijo, tchau.
Programa que é apresentado por mim, Carlos Merigo, produção e pesquisa Pedro Estraza, edição de Marcelo Miranda e comercialização da Bubox.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.